Esse é o curso IA 009, Introdução à Teoria de Agentes. Essa é a nossa aula número 1, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Ricardo Gudri, eu sou professor aqui no Departamento de Engenharia de Computação e Automação Industrial e vou estar aí acompanhando o curso com vocês ao longo desse semestre. Tá? Tem aqui algumas informações para vocês entrarem em contato comigo, se for necessário. Né? Basicamente, o meu e-mail é esse aqui. Eu sugiro que vocês anotem, né, para poderem estar entrando em contato comigo se precisar. Eu fico acomodado aí na sala 307A. Né? Agora tem um A, né, nessa... É porque ela foi dividida ao meio, né? Então ficou 307A, 307B. O meu telefone aqui é 3521-3819. Para quem estiver dentro da Unicamp, basta colocar 13819, que é o ramal interno que a gente tem aqui dentro. Tá? Minha homepage é essa que está colocada aqui, né? Da DCAF, Unicamp BR, Tio Goodwin. E aquilo que é o mais importante para vocês estarem anotando aqui nesse momento é esse link aqui da homepage do curso. Tá? Esse link ele vai disponibilizar para vocês não somente todas as aulas que a gente vai ter ao longo do semestre, as transparências, e eu devo colocar também aí o áudio das aulas à medida que ele for sendo produzido e processado. Né? Como vocês devem imaginar, depois que a gente dá aula aqui, tem toda uma etapa aí de pós-processamento para poder transformar esse som num som adequado para poder ser disponibilizado na web. Então não é imediatamente que ele vai aparecer, mas talvez no dia seguinte já esteja online esse áudio do curso. Tá? A ideia do áudio do curso não é que vocês não venham à aula e fiquem ouvindo só o áudio, tá certo? Ele é para servir de um backup, né, para aqueles que porventura tiverem que faltar uma aula ou outra, né? E eventualmente para quem quiser estudar, tiver algum ponto que ficou em dúvida aí ao longo das aulas e quiser retomar as aulas para poder estar conseguindo rever algum ponto que ficou pendente, então pode estar voltando aqui na página do curso, pegando esse áudio, tem as transparências da aula, aí vocês vão visualizando as transparências em PDF, ouvindo o áudio simultaneamente. É quase que uma experiência de imersão aí para vocês poderem estar recapturando aí esse conteúdo das aulas. Tá? A gente vai adotar aqui uma estratégia de tentar fazer com que vocês estejam presentes na aula. Então a nossa taxa de presença obrigatória é de 75% das frequências, vocês podem faltar até 25% das aulas. Só que tem um pequeno detalhe nessa brincadeira. Né? Eu não sei se vocês todos atinaram para como que esse curso ele aparece no manual do aluno. Tá? Normalmente, os cursos que a gente tem aqui na pós-graduação, eles são cursos que a gente chama de 4T, ou seja, são 4 horas de teoria por semana. Tá? Se vocês forem olhar no manual do catálogo desse curso nosso aqui, ele não é 4T, ele é 2T mais 2P. Tá? O que, que significa 2T mais 2P? 2 horas teóricas e 2 horas práticas. Tá? Só que ele não é dividido assim, olha, um dia na semana, a primeira aula da semana é teórica, a segunda é prática. Porque a gente não teria condições de estar montando o curso dessa maneira. Tá? Então, o que vai acontecer? Ao longo do semestre, ao invés da gente ter 30 horas teóricas, nós devemos ter 15 aulas teóricas e 15 aulas práticas. Tá? O que significa essas aulas práticas? Nós não vamos ter uma aula no laboratório. Tá? Essa aula prática ela pode ser feita em qualquer lugar. Pode ser na casa de vocês, pode ser no trabalho. Quem necessitar de um computador para poder trabalhar, vem falar comigo depois da aula. A gente pode credenciar vocês aqui no laboratório, aqui embaixo, e vocês podem estar usando o laboratório para fazer essas atividades práticas. Então, ao longo do semestre, nós vamos ter 5 atividades práticas, que são atividades de programação, que eu vou estar passando para vocês. E essas horas dessas aulas práticas são horas em que eu vou estar à disposição para tirar dúvidas de vocês com relação a esses exercícios práticos. É certo que eu posso estar tirando dúvidas de vocês em qualquer horário, tá? Desde que vocês marquem antecipadamente comigo. Não precisa ser necessariamente nesses horários. Mas, uma vez que eu sei que todos vocês já agendaram no calendário de vocês, né, que às terças e às sextas nós vamos ter aula de A009, esse seria o horário mais apropriado para vocês estarem tirando dúvidas comigo. Então, eu vou estar lá na minha sala, tá certo? À disposição de vocês. Basta vocês chegarem lá e eu vou, então, tentar atender vocês. É óbvio que se tiver mais de um colega lá simultaneamente, a gente vai ter que estar fazendo um atendimento em multitarefa, tá certo? Para conseguir estar atendendo todo mundo que precisa, tá? Mas, se vocês entrarem no calendário do nosso curso, aqui na página web, eu tenho já um calendário montado direitinho, quais vão ser as aulas teóricas, quais vão ser as aulas práticas. Deixa eu até ver se eu consigo colocar ele por aqui. Eu não sei se a gente tem web aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a internet aqui. Aí eu posso até mostrar para vocês isso aqui já. Pronto, então está aqui, ó. Nós temos um calendário aqui de todas as aulas, tá? Então vocês reparem que nós vamos ter, por exemplo, aqui logo no começo, essa aqui é a aula de hoje, tá? Nós vamos ter aqui a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, teremos 4 aulas teóricas, tá certo? Em seguida nós vamos ter 2 aulas aqui no dia 16 de março e 19 de março, que vão ser aulas de exercícios computacionais. Temos uma outra aula teórica, temos mais 2 exercícios computacionais, aí tem um feriado aqui. Aí nós temos 4 aulas teóricas, mais 2 aulas práticas aqui, uma aula teórica, e aí nós temos a primeira prova. Então vocês podem também estar anotando aí a data da nossa primeira prova, dia 30 de abril, tá certo? É a nossa primeira prova, tá? Aí nós vamos ter mais 2 aulas práticas, né? O exercício computacional 3. Temos aqui 3 aulas teóricas, mais 2 aulas práticas, mais 2 aulas teóricas, mais 2 aulas de exercício computacional, e aí nós temos aqui, no dia 15 de junho, a nossa prova número 2. Então também podem anotar aí o dia 15 de junho também, então é a nossa segunda prova, tá certo? E depois da nossa segunda prova, nós vamos ter uma série de apresentações de trabalhos que vocês vão estar apresentando, são as monografias do curso. Eu vou falar sobre o critério de avaliação daqui a pouquinho, mas a gente já sabe que esse período aqui é o período que está reservado aí para as apresentações, né? Aqui a gente pode ter talvez alguma modificação aí, dependendo aí dos Jogos do Brasil, né? Que de repente ninguém vai querer vir fazer a apresentação no dia do Jogo do Brasil. Então, dependendo de como sair a tabela, não sei se a gente vai ter alguma confluência aqui, mas isso aqui a gente altera depois esse calendário à medida que a gente tiver essa informação mais lá para frente. Tá certo? Então, é importante para vocês estarem conscientes disso, tá? Que nós vamos ter então um conjunto de aulas teóricas, vamos ter um conjunto de aulas práticas. Essas aulas práticas, elas podem ser executadas em qualquer lugar, pode ser na casa de vocês, pode ser aqui na faculdade, se for o caso. E eu vou estar à disposição de vocês sempre durante esse horário de aula, para ajudá-los aí nas dificuldades que vocês possam ter nesse exercício computacional, tá? Depois vocês podem entrar aqui e dar uma olhada com mais cuidado aí no nosso calendário, tá? Vamos voltar aqui então para a nossa apresentação principal e passar para vocês então, o nosso critério de avaliação para o curso, tá? Então nós vamos ter aquelas 2 provas, como a gente já tinha passado para vocês, né? Prova P1 e a P2. Nós vamos ter um certo conjunto aí, no caso são 5 trabalhos computacionais, tá certo? Nós vamos fazer a média dos 5 trabalhos computacionais. E nós vamos ter aí um projeto que é uma monografia, tá certo? Eu coloquei projeto aí porque, como o nosso curso, ele é um curso bastante, que eu falo assim, mão na massa, né, para vocês estarem realmente implementando alguns códigos, essa monografia, ela tanto pode ser, de fato, uma monografia teórica, onde vocês possam estar fazendo uma busca bibliográfica e estarem levantando algum assunto específico que não foi tratado aqui durante o curso, podem estar trazendo isso como elemento da monografia, como pode ter aqueles que falam, eu quero implementar alguma coisa, tá certo? Eu quero fazer uma implementação. Então aí vocês vão de fato fazer um projeto e na apresentação vocês vão mostrar a implementação que vocês fizeram, tá certo? De qualquer forma, seja o projeto, seja uma monografia, vocês vão ter que me entregar aí um pequeno trabalho escrito, né? Depois eu vou passar os detalhes para vocês de como que é esse trabalho, nada muito simular o que seria um artigo científico num evento, então a ideia é um artigo de 6 páginas, tá certo? Como você estaria submetendo aí para um evento científico, depois a gente passa os maiores detalhes desse projeto, quando chegar mais no final do curso eu vou estar passando outras informações para vocês, tá? Muito bem, aí vem aquela parte complicada, né? Dessa, todo mundo não gosta desse meu critério aqui, né? Não errei não, tá certo. Né? A nota final de vocês, ela vai ser o mínimo entre a média de P1 e P2, a média dos trabalhos computacionais e o projeto. Tá? Por que isso, gente? Pelo seguinte, olha... A ideia é que esses trabalhos computacionais vocês façam e vão ficar com 10. Tá certo? Todo mundo vai ficar com 10 no trabalho computacional. O projeto também, né, todo mundo fazendo esse projeto, a ideia é que todo mundo fique com uma nota próxima de 10. Tá certo? No projeto também. Mas, o que acontece se vocês começarem a ficar preguiçosos aqui para fazer os projetos? Em vez de entregar os 5, entrega 4. Bom, aí já limita em 8. Nota máxima que vocês vão poder obter é 8, tá certo? Se vocês não entregarem nenhum projeto, é 0, tá? Então a ideia basicamente é que todo mundo entregando o projeto direitinho, o projeto funcionando, isso aqui não vai afetar nada. E o projeto é a mesma coisa, eu não quero relaxo no projeto. Eu sei que todo mundo aqui tem tempo limitado, ninguém tem o tempo todo do mundo para fazer o projeto, eu quero um projeto que esteja condizente com a qualidade que a gente espera de um projeto. Tá certo? Estou sem nada excepcional, mas também não quero uma coisa feita ali, né, nas vésperas de madrugada, antes da data da entrega, tá certo? Correndo ali para mandar uma folhinha só para dizer, não, está aqui, professor, está entregue o projeto. Né? Então, em princípio, isso aqui e isso aqui é para ser um número bastante... É mais uma condição necessária do que algo que vai alterar. No fundo, o que vai valer realmente é a nota aqui, das provas, tá certo? Então eu devo estar passando para vocês uma lista de exercícios que vocês podem estar usando para poder estar estudando para as provas, tá certo? E a gente vai ter a nota das provas, tá? Aí a gente tem o critério de transformação para essas coisas, né? Se a nota final for entre 8 e 10, vocês ganham A. Se a nota final tiver entre 6,5 e 8, vocês ganham B. Né? E se a nota final tiver entre 5 e 6,5, vocês ganham C. E se tiver abaixo de 5, é D. Tá certo? Então essa é a tradução aí do nosso critério de avaliação. Tá? Então esse, em princípio, é a maneira com que nós vamos estar fazendo a avaliação aí ao longo do curso. Tá? Os trabalhos computacionais são obrigatórios, todo mundo tem que fazer. Em princípio, esses trabalhos computacionais, eles vão ser desenvolvidos usando a linguagem Java, tá certo? Quem não sabe Java é uma ótima oportunidade para aprender, né? Só para ficar claro, né? Já dei esse curso outras vezes, em que já tinha gente que nunca tinha visto Java na frente, conseguiram fazer os trabalhos computacionais sem maiores problemas, a não ser o fato de que desde o começo o pessoal começou a estudar Java porque tinha que estar fazendo a implementação em Java, tá certo? Então se algum de vocês aí, por acaso alguém nunca programou em Java, não, nem sabe o que é isso, não? Acho que não, né? Felizmente todo mundo aqui já, ou se não sabe, não quis se manifestar, né? Ficou quietinha, né? Deixa eu conversar com o professor depois, né? Mas não se preocupem com relação a isso, nós não vamos estar exigindo nada muito sofisticado com relação a essa programação. Então qualquer um, em princípio, teria condições de estar fazendo esses trabalhos computacionais. Tá certo? Alguma dúvida com relação ao critério de avaliação? Tranquilo? por enquanto, né? Todo mundo está tranquilo, tá certo? Bom, com relação à bibliografia do curso, tá? Nós não temos um livro-texto, tá? Seria muito bom se a gente tivesse, mas infelizmente não encontramos nenhum livro-texto que tenha a abrangência necessária para o tipo de curso que a gente tá passando para vocês. Então, o material que a gente vai coletar para o nosso curso, ele vem de diversas fontes diferentes, né? E algumas dessas fontes, que a gente tem ela em formato online, eu vou estar disponibilizando para vocês lá na página do curso. Tá? Então, leituras de artigos, etc. e tal, está lá disponível para vocês estarem consultando, isso aula a aula. Tá? Nós vamos usar algumas referências que a gente chama de referências parciais. Por que elas são referências parciais? Porque, primeiro, são, como vocês podem ver, alguns livros razoavelmente antigos, né? 97, 99, 96. Então, assim, não vai ter ali o que é o up-to-date da coisa. Entretanto, esses livros aqui, eles possuem algumas bases conceituais mais essenciais que ainda são relevantes, ainda são interessantes. Então, a gente vai estar extraindo algumas informações desses livros aqui. Tá? Mas não é o caso de ninguém sair correndo, né, e procurando para comprar nenhum desses livros aí. Tá certo? Mesmo porque nós vamos estar extraindo pequenos trechos, pequenos excertos de alguns capítulos desses livros. Tá? Eu vou estar indicando para vocês ao longo das aulas quais são os capítulos, quais são os livros. Então, quem quiser procurar na biblioteca ou pegar com alguém que tem esses livros, esse livro emprestado, né? Eu tenho todos esses livros aí, então quem quiser eu posso até estar emprestando provisoriamente para vocês tirarem um xerox rapidinho de alguma coisa que vocês acharem interessante. Mas não são nenhum deles uma literatura essencial. Tá? Eu vou estar sugerindo a leitura de alguns artigos, de alguns capítulos. Tá certo? Então, quem quiser pode estar vindo pegar comigo, eu empresto para vocês tirarem uma cópia. Tá? Mas a grande maioria do conteúdo que nós vamos estar utilizando são artigos em periódicos especializados e a gente vai tentar, na medida do possível, disponibilizar aí no site para vocês. Tá certo? Reparem, então, que isso torna duplamente importante a presença de vocês aqui na sala de aula. Tá? Porque quem perder a aula, tudo bem, pode pegar depois ali pelo áudio. Né? Mas é como eu já falei, em outros cursos que eu dei, que eu tenho gravado sempre, acontece, né? Vou até ver aqui, a bateria acabar no meio da aula, você começa a ter 10 minutos de aula gravado e o resto da aula sai tudo perdido, fica só um negócio em branco. E aí, se acontecer isso justo naquela aula que vocês faltaram, não vai ser agradável. Então, não contem com essa gravação. Ela vem como um bônus aí para vocês, mas ela não é algo que vocês possam ter certeza que vai ter disponível. Tá certo? Já teve até o pessoal que vinha de vez em quando com o gravadorzinho, punha aqui na frente, né? Colocava aqui para gravar. Mas eu resolvi fazer isso para vocês, para facilitar e não ter que estar todos vocês tendo que ter esse tipo de cuidado aí, por conta própria. Tá? Então, essa é, em princípio, a nossa bibliografia. Tá? Vou estar disponibilizando os artigos e vou estar retirando alguma informação desses livros colocados aqui. Okay? Muito bem. Sobre a ementa prevista. Né? Eu sei que vocês aqui são de diferentes áreas. Tem gente que trabalha com programação, tem gente que trabalha com programação distribuída, tem gente que é da área de redes, tem gente que é da área de sistemas inteligentes e tem gente que está querendo só entender um pouco do assunto, sondar. Tá certo? Então, eu vou tentar passar para vocês bem fielmente o que vai ser a ementa do nosso curso. Tá? Nós vamos começar algumas aulas falando de conceitos básicos sobre agentes. Né? Que são agentes, né? O que significa delegar tarefas, questão da coordenação, como é que é feita, né? O que tem a ver agentes com aquele conceito de conhecimento que a gente usa em sistemas inteligentes, né? A questão da criatividade, será que agentes podem ser criativos? Nós vamos ver a questão dos agentes emocionais, ou seja, vamos estar lidando com uma questão que é uma questão de ponta hoje na inteligência artificial, que é a questão das emoções artificiais, né? Vamos falar da questão de agentes e programação. Vamos falar de agentes móveis, que é um paradigma que é usado hoje em programação em rede para você criar alguns tipos de programa bastante interessantes, bastante sofisticados. Vamos falar da questão da sociedade de agentes, então vamos dar uma geral aí sobre o que são agentes. Tá? Vamos então falar um pouquinho dos diferentes tipos de agentes que a gente pode estar encontrando. Agentes reativos, agentes planejadores, agentes baseados em metas, agentes servidores, agentes comunicativos, agentes semióticos. Vamos ter uma aula para falar especificamente sobre os tipos de agentes. Aí nós vamos começar a estudar alguns tipos de agentes específicos para algumas tecnologias que a gente encontra hoje disponíveis. Então, nós vamos começar com aquela que talvez seja a mais elementar, que é estudar os agentes de internet, né? Os famosos spiders ou web robots, que fizeram com que o Google, né, se transformasse na potência que ele é hoje, né? Muitos de vocês sabem bastante essa história, né? Outros a gente vai estar contando essa história para vocês, de como que a internet, como a gente conhece hoje, ela foi montada, ela foi estruturada basicamente em cima de informações que esses web robots ou spiders eles conseguiam fazer, capturando, né, links dentro de páginas e fazendo buscas sucessivas em outras páginas e com isso ir mapeando a internet como um todo. Então nós vamos contar essa história para vocês. Vamos falar um pouquinho da questão dos vermes e dos vírus, né? Vírus todo mundo já ouviu falar, vermes talvez vocês não tenham ouvido falar, alguns já ouviram, outros não ouviram, né? Os vermes, inclusive, eles vieram antes dos vírus, né? É um conceito anterior ao conceito de vírus e que, de certa forma, é um agente também, né? Falar um pouquinho sobre os agentes de MUD, os chatterbots, né? Que é... O MUD é o Multi-User Domains, né? Então, são muitas vezes alguns tipos de ambientes computacionais para interação entre múltiplas pessoas e que começaram a ser povoados por agentes, né? Um dos mais comuns aí é aquele do IRC, né? O Internet Relay Chat, em que você começa a conversar com alguém e você fala, pô, mas essa pessoa ela é meio retardada, ela responde do mesmo jeito sempre, né? E, na verdade, você vai descobrir que você não está conversando com uma pessoa, você está conversando com um agente, tá certo? Nós vamos comentar um pouquinho sobre os diversos tipos de agentes de internet que a gente pode estar encontrando, que hoje já são uma tecnologia bastante corriqueira, não é nada extraordinário, já era, né? Desde a década passada, mas... É interessante a gente dar uma olhadinha aqui, conhecer um pouquinho de como que essas coisas são construídas e quais são os princípios que estão por trás dos agentes de internet. Tá? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho dos agentes de interface. Né? Agentes de interface é uma modalidade de agentes que já esteve muito em moda há um tempo atrás, hoje em dia estão até em desuso. Né? Um exemplo típico de um agente de internet é aquele Clips do Word, né, que foi aposentado recentemente pela Microsoft. Né? Então a Microsoft tinha uma tecnologia chamada de Microsoft Agents para a construção de agentes parecidos com o Clip. Né? Qual que era a ideia? A ideia era que você pudesse conversar com o Clip como se fosse uma pessoa e ele fosse te orientando para que você pudesse resolver os seus problemas. Né? Só que a tecnologia por trás desse Clips ela era um pouco mal feita e o resultado foi que as pessoas tinham mais ódio do Clip do que efetivamente usavam, né, o Clip para alguma coisa. E apesar dos esforços da comunidade de fazer com que isso fosse diferente, é uma tecnologia que hoje está um pouco em desuso. Ainda existem algumas iniciativas, né, em alguns campos bastante estritos, tá certo? Nós vamos comentar um pouquinho quais são esses campos, né? Vamos dar algumas demonstrações para vocês, mas é uma área que de uns tempos para cá tem absorvido menos interesse, né? Mas que ainda tem uma certa potencialidade de um ressurgimento mais para frente, eu vou comentar sobre isso também, então nós vamos colocar eles aqui mais para vocês estarem conhecendo e eventualmente se isso voltar a ser popular, vocês estarem sabendo o que são esses agentes de interface. Tá? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes móveis. Né? Então, são esse contexto de agentes móveis, para quem trabalha em rede, talvez seja a parte mais interessante do curso. Né? Os agentes móveis, basicamente, são o quê? São trechos de código, tá certo? Que conseguem trafegar pela internet, transportando a si próprio e se reinstalando em cada máquina aonde ele se transporta, tá certo? Então, existem vários contextos distintos aonde os agentes móveis podem ser interessantes, né? Hoje, um dos mais interessantes é o contexto de manutenção, tá certo? Ao invés de você ter que entrar em cada máquina, né, para fazer alguma coisa e repetidas, né? Quem é administrador de sistema sabe o que, que é isso, né? Às vezes você tem 30, 50, 100 máquinas que você precisa fazer exatamente a mesma coisa. Ao invés de fazer isso, o que, que você faz? Você programa um agente móvel, ele se transporta para cada uma dessas máquinas, faz o seu trabalho, retorna para a base e faz um relatório do que ele fez, do que ele encontrou, dos resultados que ele possa ter. Tá? Esse é um exemplo de agente móvel. Existem várias outras situações onde os agentes móveis podem ser bastante interessantes. Né? Por exemplo, numa área hoje que está em crescente interesse, que é a área de entretenimento pela internet, né? A gente poderia estar usando agentes móveis, por exemplo, para se deslocar para um computador na casa da pessoa, tá certo? Ele executar um filme que está sendo alugado, né? E em seguida ele se mata, né? Isso para evitar que alguém sequestre o agente, né, e obrigue ele a ficar mostrando o filme, mas enfim, é uma maneira de você garantir que você pode fazer um download lá de 1 GB, tá certo? Que só vai ter utilidade se aquele agentezinho estiver chegando lá, executando e indo embora depois, tá certo? Depois você pode jogar fora aquele 1 GB, porque ele é um pacote de dados encriptado que não vai servir para nada, a não ser que venha aquele agente com a chave única para poder abrir e visualizar aquele negócio lá. Então, é uma técnica interessante que pode usar agentes móveis. Nós vamos ter várias aulas sobre agentes móveis, onde nós vamos poder estar comentando mais a fundo um pouquinho sobre essa tecnologia e sobre as situações em que é interessante ou não usar agentes móveis. Nós vamos ver que nem sempre agente móvel é a solução. Em algumas situações, outras técnicas mais convencionais podem ser mais úteis do que os agentes móveis. A gente não precisa ter agentes móveis. Mas, em algumas situações, os agentes móveis vão ser uma boa aplicação aí de um conceito interessante para desenvolver sistemas mais sofisticados. Tá? Nós vamos fazer um estudo de algumas das plataformas disponíveis para desenvolvimento de agentes móveis. Então, nós vamos falar um pouquinho dos Aglets, né, que é uma plataforma que foi originalmente desenvolvida pela IBM e que foi colocada depois no domínio público. Né. Hoje os Aglets estão em domínio público. E vamos falar um pouquinho sobre o Voyager, que foi uma plataforma bastante famosa para desenvolvimento de agentes móveis, pela facilidade com que era feito e também pelo fato de que, até um tempo atrás, o Voyager, ele era, apesar de ser um software proprietário, ele tinha licença de uso aberta. Então, todo mundo poderia usar ele para poder desenvolver agentes móveis. Né? Eu ainda preciso ver como é que está a situação do Voyager para ver se, de fato, a gente tem versões mais novas que ainda estão em domínio público, né? Domínio público, com licença de uso, e ver se a versão que a gente tem aqui do Voyager, ela consegue ser executada com as máquinas Java mais modernas. Eu vou estar vendo isso para vocês, então essas aulas que a gente tem aqui sobre o Voyager, pode ser que a gente mude e coloque uma outra plataforma aí ao longo do semestre, se a gente perceber que o Voyager deixou de ser interessante. Nem mesmo se ele tiver sofrido alguma modificação, eu vou estar vendo isso aí ao longo do semestre, né? Essas aulas aqui são aulas que vão acontecer mais no final do semestre, então até lá eu vou dar uma posição melhor para vocês. Tá? Nós temos pelo menos um exercício computacional que vai ser feito usando agentes móveis. Então, ou nós vamos usar o Voyager, ou vamos usar uma outra tecnologia que se mostre mais apropriada. Nós vamos estar avaliando isso ao longo do semestre. Tá? Em seguida, nós vamos falar dos sistemas multi-agentes. Né? Por quê? Porque até agora, nós estamos falando de um único agente. Né? O sistema é um agente e ele executa alguma coisa. Mas nós vamos ver que uma tecnologia que acabou se transformando numa tecnologia bastante popular, não só na área de inteligência artificial, de sistemas inteligentes, mas também na área de programação distribuída, é a dos sistemas multiagentes. Ao invés de a gente ter um agente, a gente ter vários agentes que estão executando em paralelo e que têm algum tipo de interação entre si. Tá? Então nós podemos entender os sistemas multiagentes como sendo uma das possíveis aplicações aí de computação distribuída. Tá certo? Nós vamos também estar comentando sobre isso mais ao longo do curso. Tá? Em seguida, nós vamos falar sobre as linguagens de agentes. Né? Por que linguagens de agentes? Ora, se nós temos um sistema multi-agentes, a gente tem que imaginar que esses agentes devem se comunicar de alguma forma. Tá certo? Essa comunicação, no início, ela era feita em cima de protocolos fechados, né? Que cada pessoa desenvolvia seu próprio protocolo. Depois, à medida que essas coisas foram evoluindo, o pessoal percebeu que seria bastante interessante se a gente tivesse linguagens gerais para que os agentes pudessem se comunicar. Né? E aí, essas linguagens gerais, elas permitiriam que você pudesse estar colocando junto agentes que originalmente não haviam sido planejados para estarem trabalhando em conjunto. Tá? Então, nós vamos estudar basicamente o KQML, que é o Knowledge Query and Manipulation Language, que é a primeira linguagem que foi desenvolvida aí para a comunicação entre agentes. O KIF, que faz uma espécie de um paralelo com o KQML, nós vamos explicar direitinho como é que é isso. E vamos falar também um pouquinho do FIPA, que é uma linguagem para comunicação de agentes um pouco mais moderna e que tem algumas vantagens com relação ao KQML. Tá certo? Mais recentemente, o pessoal tem dado preferência a usar o FIPA ao invés de usar o KQML. O KQML já é uma linguagem um pouco mais antiga, mas que ainda encontra aí os seus adeptos. Tá certo? Então, nós vamos estar estudando essas linguagens de agentes. Muito bem, então essa aqui é a parte que interessa para aqueles que trabalham com redes, que trabalham com programação, e nós vamos depois entrar numa área da teoria de agentes, que é a área que interessa aos pesquisadores aí da área de sistemas inteligentes. Nós vamos falar um pouquinho de agentes robóticos. Né? Esse robótico ele pode ser tanto o robô real, né? A construção, o uso, o controle, programação de robôs reais, mas principalmente nós vamos falar do que é simulação. Tá certo? Então, basicamente nós vamos estar trabalhando com simuladores robóticos, né? Nós vamos ter aí um dos exercícios computacionais que vai ser feito usando um simulador de um robozinho chamado Kepera, né? Alguns de vocês já podem ter ouvido falar dele, é um robozinho desse tamanho aqui, né? O professor Von Zubin aqui, nosso colega, tem no laboratório dele aí vários Keperas, onde ele faz experimentos, e nós temos um simulador de Kepera, onde você pode desenvolver um controle no simulador, esse controle pode ser automaticamente plugado no robô real e você pode estar vendo o comportamento dele no robô real também. Ele é bastante realista com relação a isso. Então, um dos exercícios computacionais vai ser usando esse simulador de Kepera para fazer aí umas tarefas bastante simples. Tá? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho em uma modalidade de programação que recentemente tem ganhado aí a atenção aí da mídia especializada em programação, que é a programação orientada a agentes. Né? Vocês já devem conhecer a programação orientada a objetos, né? Que é uma coisa bastante antiga, bastante conhecida. Né? O Java é uma das linguagens usadas para se desenvolver programas orientados a objetos. E nós vamos ver que começa a surgir, então, essa área de programação orientada a agentes, que no fundo, é uma subdivisão aí da engenharia de software, onde se desenvolvem e se aplicam metodologias de engenharia de software para o desenvolvimento de sistemas onde os agentes são os elementos básicos que vão constituir esse sistema. Tá certo? Então, nós vamos ter também uma aula sobre programação orientada a agentes. Tá? Aí nós vamos depois entrar na questão dos agentes inteligentes de fato. Né? Nós vamos explicar para vocês a diferença entre um agente inteligente e de um agente que não é inteligente, mas que algumas pessoas poderiam até chamá-lo de inteligente. Nós vamos tentar diferenciar o que é um agente inteligente de um agente não inteligente. Falar um pouquinho dos agentes BDI. Né? BDI é Belief, Desire, Intention. Né? Crenças, desejos e intenções. Que é uma das modalidades de desenvolvimento de agentes inteligentes. Né? E algumas outras arquiteturas também que são usadas para o desenvolvimento de agentes inteligentes. E por fim, né, no final do curso, eu vou estar apresentando para vocês a rede de agentes, que é uma das áreas de pesquisa que o meu grupo desenvolveu aí algum tempo atrás, né? Então nós vamos falar um pouquinho do Agent Network Toolkit, é uma ferramenta que o nosso grupo desenvolveu. Ela tem algumas aplicações interessantes, eu vou tentar passar um pouquinho de como que essa ferramenta ela pode ser utilizada, e nós vamos ter então o último exercício computacional como sendo um experimento usando esse toolkit de redes de agentes. Tá certo? Então a gente vai encerrar o nosso curso com essa curiosidade aqui das redes de agentes, que é uma tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui na Unicamp. Tá certo? Então isso é basicamente a ementa que nós vamos estar vendo aí ao longo do semestre, né? Então, aqueles que já olharam para a ementa já podem saber se eles vão continuar assistindo o curso ou se não vão voltar na aula que vem, certo? Aí na aula que vem vai ter menos gente aqui no auditório, porque descobriu que não era bem isso que eu queria, né? Não era bem isso a minha intenção de estudo. Mas, né, para aqueles que quiserem continuar conosco, tá certo? Nós são todos aí muito bem-vindos aí, e a gente vai estar tentando fazer o possível para que esse curso possa ser interessante e estar trazendo novidades aí para todos vocês. Tá certo? Ficou alguma dúvida aqui com relação à ementa, não? Alguém gostaria de falar, levantar algum tópico? A pessoa não vai falar nada sobre tal coisa, não tem... Tudo bem? Está todo mundo tímido hoje, né? Primeiro dia, né? Ninguém quer se manifestar, não fica quietinho na carteira, mas daqui a pouco vocês já estão falando. Tá certo? Muito bem. Então vamos começar efetivamente a nossa aula de hoje. Tá certo? Nós vamos começar do começo, né? A primeira coisa numa aula, num curso onde a gente se propõe a estudar agentes, é a gente tentar responder a seguinte questão: o que são agentes? Afinal de contas, né? Que será que é isso? E a primeira resposta que surge para a gente é, bom, agentes, né? São entidades que agem, né? Pelo menos parece fazer sentido, né? Que agentes são coisas que agem, né? Será que é só isso? Basta agir para ser um agente? Né? Nós vamos ver que a coisa é um pouquinho mais sutil do que isso, né? De fato, agentes são entidades que agem. Mas tem aí uma sequência aí que a gente precisa entender. E nós vamos ver que essa sequência não é tão trivial assim. Ela pode ser um pouquinho mais sofisticada, dependendo de algumas situações. Tá? Vamos começar vendo a definição de dicionário, né? Essa história de definição de dicionário é uma coisa engraçada, né? Porque algum tempo atrás era o canônico, né? Você vai até o dicionário para ver. Hoje a gente já colocaria um pouco diferente, de definição da Wikipédia, né? Quer dizer, a Wikipédia se transformou aí no nosso dicionário canônico, né? Onde a gente pode encontrar absolutamente tudo o que a gente quer. Cuidado, gente, a Wikipédia é uma fonte bastante interessante para vocês estarem levantando informações, mas ela não tem a credibilidade científica necessária muitas vezes, tá? A gente conhece várias situações onde algumas pessoas ficam brigando, né, por causa de um verbete na Wikipédia. Aí uma vai lá, coloca uma coisa, outra vai lá, muda, né? Aí depois eles brigam, aí tem que vir a intervenção lá do sujeito que toma conta da Wikipédia para tentar resolver a briga, né, a disputa. E com isso, o que acontece? Tem muita informação que pode ser relevante lá, mas não acreditem em tudo que está escrito lá. Tá certo? Então, eu prefiro manter aqui a definição do dicionário. Vamos ver o que o dicionário diz a respeito do agente. Um agente é uma pessoa que age por ou no lugar de outro segundo a autoridade por ela outorgada, ou seja, um representante. E aí, a gente começa talvez a entender algumas outras sutilezas no significado dessa palavra agente. Por exemplo, uma atriz pode falar assim: eu vou ligar para o meu agente. O que será que o agente da atriz faz? Né? O agente da atriz, ele age por ou no lugar da própria atriz, por uma autoridade por ela outorgada. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai cuidar de toda a parte comercial, de tentar encontrar contrato, de tentar encontrar serviço, vender o serviço dela. Enfim, é isso que um agente de uma atriz faz. E nós vamos ver que existem diferentes tipos de agentes humanos, de fato, que não tem nada de artificial e que, de fato, são agentes, né? Então, nós vamos começar esse nosso estudo sobre os agentes artificiais entendendo, talvez, um pouquinho o que são os nossos agentes humanos, né? O que seria um agente humano? Pensa em um agente de talentos, né? Um agente de viagens, né? Que você contrata para poder estar preparando uma viagem para você, tá certo? Vamos tentar entender como esses agentes humanos eles atuam, como que eles funcionam, e a gente talvez consiga entender melhor como que os agentes artificiais eles vão funcionar também, né? Bom, os agentes humanos, normalmente, eles realizam uma tarefa muito bem determinada. Então, o agente de viagens, ele é especializado em viagens, ele sabe de tudo sobre você reservar hotel, sobre você reservar voos, tá certo? Eventualmente pode trazer algumas informações para vocês, não, esse hotel é bom, esse hotel é ruim, esse aqui é barato, esse aqui é caro, esse aqui está bem localizado, esse aqui não está bem localizado. Mas se você perguntar alguma coisa muito diferente para um agente, ele pode não saber responder, né? Se você chegar para um agente de viagens, né, e resolver perguntar para ele, olha, eu quero saber, né, como é que eu faço para fazer um curso no exterior. Né? Bom, talvez até, dependendo da sofisticação, se ele for especializado em viagens para cursos, ele pode estar dando alguma informação. Mas a grande maioria vai falar assim, olha, é melhor você procurar outro agente. Né? Eu não sou capaz de dar essa informação. Né? Ele normalmente, portanto, é um especialista naquilo que ele faz. Aquilo que ele faz muito bem. Mas outras coisas a gente não pode dizer que ele possa fazer para a gente. Né? Ele possui habilidades que nós não temos. Né? Esse nós não temos, ele às vezes é meio complicado. Às vezes a gente, antigamente era mais verdadeiro. Né? Se você quisesse viajar antigamente, você tinha que ir para uma agência de turismo, não tinha jeito. Né? Você tentava fazer as coisas por conta própria, não funcionava. Depois que a internet se desenvolveu, aí hoje em dia é muito fácil você conseguir fazer tudo pela internet. Você vai lá, consegue reservar hotel, consegue reservar passagem aérea, mas, às vezes, os agentes possuem habilidades que nós não temos. Por exemplo, vocês devem saber como funciona a reserva de passagem aérea no nosso país, né? Vocês pedem a cotação do voo, ele dá para você um valor, você paga e você viaja. É fácil, pela internet é capaz de ser feito isso. Só que tem um pequeno detalhe aí, né? A tarifa das passagens aéreas é uma coisa extremamente maluca aqui no país. Não só no país, no mundo inteiro isso aí acontece, né? Uma mesma passagem de um lugar para o outro, na mesma data, ela pode custar, sei lá, vamos fazer uma avaliação aqui. Vamos pegar uma passagem, por exemplo, de Brasil, de São Paulo até Miami, né? Que é uma viagem bastante comum, tem várias companhias que operam nesse trecho. Tá? A gente sabe que uma viagem de São Paulo até Miami pode custar alguma coisa hoje aí por volta de 700, 800 dólares. Tá certo? Entre no site lá de uma companhia, entre no site da, sei lá, da United Airlines e tentem reservar uma passagem. Vocês vão ver que, na verdade, essa passagem de 800 dólares não está lá. Lá vai ter uma passagem, talvez, uns 1.400, 1.450, 1.500 dólares. Se vocês tiverem que viajar amanhã, talvez vocês tenham que pagar 2.000 dólares, tá certo? 2.500 dólares. Por quê? O sistema de tarifas das companhias aéreas, ele é um sistema meio maluco. Onde as tarifas mais baratas são vendidas primeiro e as tarifas mais caras são as que sobram depois no final. Então eles vão povoando o avião, tá certo? À medida que esse avião vai sendo cheio, aqueles espaços que estão sobrando começam a ficar mais caros, tá certo? E aí o que acontece? Muitas vezes você precisa de um agente de viagens porque você tem que ficar ligando várias vezes ao dia para ver se uma daquelas vagas com tarifa mais barata apareceu. Porque funciona assim, você tem lá a reserva, aí você tem que pagar, uma vez que você paga, você garante a reserva. Só que muitas vezes a pessoa não sabe ainda direito a data, tal, então ela faz a reserva, e aí quando chega na hora de pagar, ela desiste de pagar. Tá certo? E aquela vaga com uma boa tarifa, de repente ela volta para o sistema. Então, se você fica tentando várias vezes no sistema ao longo do dia, ao longo dos dias, talvez você encontre aquela passagem de $700 que você queria para ir para Miami. Senão, você vai ter que pagar os 1.500 ou vai ter que pagar os $2.000 para poder viajar do lado daquele que está pagando 700. Tá certo? Nem dizer que é uma classe melhor, não. É a mesma coisa. Tá certo? O agente de viagem tem esse tempo e tem essa paciência. A gente muitas vezes não tem nem o tempo nem a paciência para fazer isso. Né? Quem já teve que ficar no telefone falando com esse pessoal de companhia aérea sabe que isso é uma das coisas mais insuportáveis que existe. Tá certo? Então, o nosso agente tem isso ao lado dele, é por isso que ainda existem agentes de viagem. Né? Senão a gente poderia pensar como é que essa modalidade não faliu até hoje. Tá certo? O agente humano tem acesso a informações relevantes para a sua tarefa. Então, o agente de viagem sabe aonde pegar as passagens, aonde se comunicar, como faz para fazer reserva de hotéis, tudo isso está disponível. Né? Ele possui contatos com os quais ele subempreita serviços. Um agente de viagens, por exemplo, que vai vender um pacote turístico, ele vai depender de uma operadora no fundo, lá onde, pro destino onde você está viajando. Você pensa que você contratou da empresa aqui no Brasil, na verdade ele simplesmente repassou esse serviço para uma outra operadora lá e na verdade você está nas mãos aí de uma outra operadora que está provendo esse serviço. Mas o agente de viagem sabe, né, a quem confiar os seus passageiros. Tá certo? Ele realiza o serviço por um custo bem menor do que se nós mesmos tentássemos realizá-lo. Se a gente tentar marcar um negócio na internet, nós vamos ter um preço. Se você fizer por um agente de viagens, ele normalmente consegue um preço melhor do que aquele que a gente consegue na internet. Pelo menos se ele for um bom agente de viagens. Né? Óbvio que existem agentes e agentes por aí. Ele realiza um serviço que não pode ser obtido em nenhum outro lugar. Muitas vezes isso é verdade. Hoje em dia tem tanta coisa, outra coisa tanto diferente que... Às vezes a gente consegue fazer quase tudo por conta própria, mas algumas coisas ainda a gente não consegue. Né? Ou se você tentar fazer por conta própria, você vai perceber que as coisas são bem mais complicadas do que usar um agente. Né? Um exemplo típico é o despachante. Né? Não sei se vocês já tiveram a ideia de estar indo lá na Siretran, tá certo? E tentando pegar toda a papelada, né, da maneira pública, tá certo? Dá para fazer, né? Mas vocês têm que ter um pouco de paciência para fazer isso. Né? Se você usar o despachante, é muito mais fácil. Ele pega e faz tudo para você, traz o documento prontinho e tal, fica mais simples. Antigamente era muito pior, né? Documentação de carro, por exemplo, não dava para fazer pela internet, você tinha que ir lá. Hoje em dia, isso aqui já facilitou muito. Né? Mas existem algumas áreas em que realmente isso é necessário. Uma das áreas onde isso é necessário é, por exemplo, nas carreiras de atriz, ator, né, modelo, tá certo? Uma atriz ou ator ou um modelo sem um agente não vale nada. Porque não consegue contrato, não consegue negócio, não consegue... É muito difícil. Ele precisa de ter o agente. O agente é a conexão dele com o serviço que ele vai fazer. Tá? Então, isso aqui nos dá um pouco da ideia do que é um agente humano. Né? Vamos ver como a gente consegue usar essa informação para entender um agente de software. Né? Vamos especializar um pouquinho mais esse conceito de agente humano. Né? Vamos pegar alguns exemplos de agentes humanos. Né? Por exemplo, agentes de seguro, agentes de viagem, agentes de talentos, agentes bancários, agentes de vendas, agentes despachantes, agentes de investimentos, agentes de recrutamento. Né? Agente de investimento é um negócio interessante, né? Tem muita gente que está querendo ganhar dinheiro na bolsa, né? E é fácil você ganhar dinheiro na bolsa. Você vai lá, se inscreve para poder usar o sistema, e aí você começa a comprar e vender ação, tá certo? Aí quando o dinheiro começa a desaparecer, você fala, não é tão simples assim, tá certo? Tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Muitas vezes a gente faz o quê? A gente delega isso para um agente de investimento. Né? Vocês devem ter ouvido falar dos fundos de investimento que os bancos têm, né? Fundo de ações, né? Fundos DI, fundo não sei o quê. O que são esses fundos? São agentes de investimento. Tem um funcionário do banco, ele tem ali a função de aplicar o seu dinheiro da melhor maneira possível para tentar obter o maior lucro, tá certo? Talvez com uma rentabilidade, talvez com uma segurança que você deseja, e ele ganha uma comissão para fazer esse serviço. Então ele tem interesse de fazer isso da melhor maneira possível, tá? No fundo, ele é um agente de investimento, né? Os serviços oferecidos pelos agentes humanos, eles podem prover informações e descrições de serviços ou produtos, né? Imaginem um agente de viagens informando você como é que funciona cada um dos diferentes pacotes que ele vende. Eles localizam as melhores fontes, as melhores companhias ou as melhores locações, pelo menos se ele for um bom agente, né? De novo, o agente de viagem pode fazer isso, mas nem sempre faz, né? Eles sugerem os melhores preços ou uma série de opções para você poder escolher entre as opções que você tem, né? Eles negociam acordos, preparam ou distribuem documentos, contatos e acordos, fazem tudo para você não ter que ter esse trabalho, né? Eles monitoram resultados e resolvem problemas, né? De repente dá um problema lá, uma documentação parou, eu tenho que o visto, tem que fazer, quem correr atrás, o agente vai lá e faz isso para vocês. Eles coletam os pagamentos, as taxas e comissões, fazem o pagamento no banco, faz tudo o que precisa, né? Eles enviam lembretes sobre as ofertas especiais visando um contato futuro. Tá certo? Poxa, a hora que a gente começa a olhar para esses serviços oferecidos pelos agentes, a gente fala, poxa, tudo isso daria para a gente inventar, talvez, um mecanismo computacional de fazer isso. Na verdade, não é só que daria, né? Ele faz isso, e nós vamos ver que tem vários agentes que hoje em dia estão muito comuns. Muitos de vocês aqui talvez já tenham usado o Buscapé, né? Quem já usou o Buscapé aqui? Bastante, né? O que o Buscapé faz? O Buscapé localiza os preços, né? E tenta dar para você uma opção de estar encontrando o melhor preço possível. Será que o preço do Buscapé é o melhor preço? Nem sempre, porque ele tem um conjunto de fontes que não é exaustivo. Ele trabalha só com as grandes lojas confiáveis do gênero, tá certo? Se você entrar no Mercado Livre, talvez vocês encontrem coisas bem mais baratas, né? E também encontrem um sumidouro para o dinheiro de vocês. Vocês mandam o dinheiro e a coisa não vem depois, tá certo? Por quê? Porque são, na maioria das vezes, operados por pessoas que, às vezes, tem uma bilboquinha do lá na Santa Efigênia, o cara tem lá um tablado lá, e ele vende aquele negócio lá, e ele tem lá a conta dele na internet, onde ele vende os produtos dele, né, com garantia, que sou eu, né? Então, a gente pode estar usando isso para um agente, tá certo? Poxa, talvez olhar para os agentes humanos tenha sido uma boa maneira da gente entender algumas das coisas que a gente poderia estar transferindo para um agente computacional, certo? Vamos falar um pouquinho então agora dos agentes artificiais, né? Nós vamos ver que, como a maioria das grandes invenções que nós temos hoje, esse conceito de agentes, ele surge originalmente não da cabeça de engenheiros geniais, né, mas talvez na cabeça de escritores geniais. Tá só? Se a gente olhar para a ficção e para a literatura, nós vamos ver vários exemplos de coisas que a gente hoje chamaria de agentes. Por exemplo, naquele livro de Arthur Clarke, 2001, que depois se transformou num filme, né, Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, o Arthur Clarke, ele propõe para a gente um supercomputador que está controlando a nave que está levando os astronautas para Júpiter, né? Que tem o nome de HAL. Você sabe a origem desse nome HAL aqui, né? O H vem antes do I, né? O A vem antes do B e o L vem antes do M, né? Então a ideia é que o HAL era para ser algo superior ao computador da IBM, né? Essa pelo menos é a historinha que o pessoal circula por aí, né? O que era o HAL? O HAL nada mais era do que um agente computacional. Ele gerenciava todo o controle da nave e ele era responsável por estar acordando os astronautas quando chegassem no momento próximo de onde eles poderiam ser úteis. Tá certo? Então, nós vemos que já aqui, né, na literatura, se via o que seria, eventualmente, já se antevia, né, o que seria um agente inteligente. O outro escritor famoso também na área de ficção científica é o Isaac Asimov. Ele antevia um mundo que estaria cheio de robôs fazendo uma série de serviços para a gente, né? E ele criou aí as leis da robótica, né? Então, primeira lei, um robô não deve machucar um ser humano, ou ainda por sua não atuação permitir que um ser humano seja machucado. Um robô deve sempre obedecer às ordens dadas por seres humanos, a não ser que essas violem a primeira lei. E um robô deve proteger a sua própria integridade física, a não ser que para isso seja necessário violar as primeiras e segundas leis, né? A gente pode falar assim, mas pessoal, isso é ficção científica, né? Isso aí não tem nada a ver com as coisas como elas são. É interessante, né? Eu estava vendo outro dia nas notícias da internet, me parece que alguns fabricantes de robô no Japão estão planejando já vender robôs domésticos. Robôs para atender pessoas de idade que têm dificuldade de andar e que às vezes precisam de uma assistência. Isso está começando a ser vendido. Então a gente começa a lembrar, né, pelo menos do meu tempo de criança, né, que a gente assistia aquele seriado, aquele desenho animado, os Jetsons, né, e tinha a empregada robô, Rose, né, ela vinha, trazia as coisas, pô, parecia que era algo do outro mundo, né, e os japoneses já estão pensando em fazer isso, tá certo? Os japoneses já estão vendendo hoje, né, vocês podem comprar um robô aspirador de pó, tá certo? Vocês colocam ele na sala, ele fica debaixo do sofá, quietinho. Quando ele vê que está tudo em silêncio, ele sai, aspira a sala inteira, termina, vê que está tudo limpo e volta para o cantinho dele. Isso está sendo vendido. Você queria comentar sobre isso mesmo? É. Então, isso já é vendido, gente. Isso chama Rumba. Vocês podem entrar e num site no exterior mandar importar um negócio desse. Tá? Aspiradores de piscina, tá certo? Para limpar o fundo da piscina. São todos tipos de robôs que já estão sendo vendidos. Essas coisas não são, né, robôs pintores para fazer pintura, robô de inspeção induto, de oleoduto, tá certo? Tudo isso já é realidade hoje, né? Não tem nada de ficção científica, né? É óbvio que nós não chegamos ainda no nível do Isaac Asimov, né? De você ter robôs humanoides, né, que estejam ali do seu lado, que você converse com ele e você nem perceba que ele é robô ou não, né? Que nem no aquele filme do Caçador de Androides, tá certo? Isso ainda é ficção científica. Mas os japoneses, principalmente, estão se esmerando em fazer robôs até que parecem com seres humanos, com pele artificial, com cabelo, realmente fazer com que os robôs fiquem mais próximos dos seres humanos, né? E é difícil fazer previsões. Quando que a gente vai ter um robô em casa, né? Não sei dizer, né? Mas algum tempo atrás as pessoas perguntavam quanto tempo nós vamos ter um carro em casa, né? Isso não faz muito tempo, talvez menos de 100 anos, tá certo? Então, logo logo nós vamos ter um robô em casa, né? Não sei se a gente, mas talvez os nossos filhos, né, ou os nossos netos tenham esse tipo de facilidade, né? E aí, vários outros escritores de ficção científica pensaram, né, de alguma forma, em diversos tipos de artefatos tecnológicos que nós entenderíamos como sendo agentes, tá certo? No nosso dia a dia, né, na vida real, daquilo que a gente conhece hoje, nós temos hoje, né, os robôs industriais. Isso é uma tecnologia que é bastante conhecida, né, principalmente as grandes montadoras de automóveis que fazem soldagem, que precisam de fazer isso com extrema precisão e rapidez. Os robôs industriais estão aí. Eles não são inteligentes, mas eles executam o trabalho deles com bastante perfeição, né? E nós temos também os software robots, né, os softboats, ou às vezes estão chamados aí simplesmente de bots, né, que ficam aí na internet, respondem perguntas, você pode conversar com eles. Às vezes, como eu falei, você pensa que está conversando com uma pessoa, não é uma pessoa, é um bot, tá certo? E até algum tempo atrás era bastante fácil você encontrar aí kits, né, de como você criar bots, tá certo? E colocar esses bots para monitorar aí um determinado espaço da internet e realizar certas tarefas. Tá? Então, isso aqui é o que nós conhecemos hoje, está mais próximo do que nós vamos estar estudando aqui ao longo do curso. Mas isso aqui não deixa de ser aí uma meta para a gente ser alcançada aí no futuro. Tá certo? Por enquanto, nós vamos começar pelo aquilo que é próximo da gente. Tá? Como nós vimos, nós temos dois tipos de agentes artificiais. Né? Nós temos os agentes de hardware, né, ou agentes robóticos, e nós temos os agentes de software. Tá? Os agentes de hardware são dispositivos mecânicos controlados por computador, capazes de realizar tarefas de processamento, montagem, transporte. Né? Dentro da área de sistemas inteligentes, existe uma área de pesquisa que é bastante ampla e que tem muita gente pesquisando isso, não só no Brasil, como no exterior, que é a área de robótica autônoma. Né? E nós vamos ver que essa área de robótica autônoma, ela é, de uma certa forma, uma sub-área daquilo que a gente chama de agentes autônomos. Tá? Então tem um grande número de pesquisadores que estão interessados em entender essa questão da autonomia, como que um agente pode ser autônomo, por que que ele é autônomo, como que ele ganha essa autonomia, e nós vamos ver que isso é uma área bastante interessante de pesquisa, nós vamos ter uma aula específica sobre isso mais para frente. Né? Para que a gente usa esses agentes robóticos hoje? Né? Para finalidades industriais, por exemplo, para montagem de na indústria metal-mecânica, né? Para entretenimento, né? Vocês devem ter ouvido falar do AIBO, né? Aquele cãozinho robô da Sony, tá certo? O AIBO, ele é um brinquedo, mas ao mesmo tempo ele é uma engenhoca de uma tecnologia que vocês talvez não sejam capazes de avaliar. Nós vamos depois, numa aula mais para frente, falar um pouquinho mais sobre esses exemplos de agentes robóticos. Mas o AIBO, ele pode funcionar efetivamente como um cão de guarda. Você pode botar ele, sei lá, num lugar, ele fica andando pela casa, ele tem uma câmera, ele consegue monitorar. Se tiver alguma coisa fora do lugar, ele consegue detectar, ele pega aquela imagem daquela câmera, ele transfere ela para a internet, tá certo? Consegue mandar um alarme, consegue mandar um e-mail, ele pode mandar um SMS para o teu celular e falar assim, olha, tem gente entrando aqui em casa, tá certo? O AIBO é capaz de fazer isso, tá? Quer dizer, não é... E uma área que hoje é... A outra área de entretenimento, onde esses... Não é bem o caso aqui dos robóticos, né? Seria mais aqui nessa área dos... A gente volta aqui depois, né? Uma área bastante interessante é a área de pesquisa, né? Então nós vamos ver muitos artigos, muita gente trabalhando, por exemplo, com futebol de robô ou com robôs insetos, né? Tem toda uma área de pesquisas tentando entender como fazer com que esses robôs possam estar atuando e gerando resultados tecnológicos interessantes aí para a nossa sociedade. Tá certo? Então esses são os agentes de hardware. Né? Em paralelo aos agentes de hardware, que infelizmente nós vamos estudar pouco aqui ao longo do curso, nós não vamos passar reto em cima dele, nós vamos ver um pouquinho, mas é uma percentual ínfimo aí que nós vamos estar vendo, sei lá, 5%, 10% no máximo do curso, a gente vai estar tratando dos agentes robóticos. Isso talvez por uma característica do nosso país aqui. Né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente fazer pesquisa em agentes de software do que em agentes robóticos. Agentes robóticos estão caros. Você comprar um robô é uma fortuna. E dificilmente a gente consegue ter os robôs de última geração. A gente vai ter um robô aí já velhinho, já que não é o top. Então, às vezes, eles ficam meio que de escanteio. Mas, às vezes, a gente consegue fazer alguma coisa por aqui. E aquilo que é, talvez, para nós aqui no Brasil, para a nossa realidade, o filé mignon da pesquisa é, de fato, nos agentes de software. Né? Porque o custo, basicamente, é o custo da inteligência, da criatividade de quem está desenvolvendo. Tecnologicamente, ele não demanda custos tão altos assim. Tá? O que são agentes de software? São programas de computadores capazes de execução autônoma. Né? Então, os exemplos são aqueles que a gente já comentou, né? Os agentes de internet, né? O ambiente deles, ao invés de ser o mundo real, é a internet. Tem várias variedades aí de agentes de internet, aplicações, vamos ver isso aqui depois. Né? Agentes de interface, como o caso do Clips que eu comentei para vocês, e até os agentes robóticos simulados, né? São agentes que habitam mundos virtuais. O exemplo mais típico que a gente tem para vocês é dos jogos de computador. Né? qualquer jogo que se preze hoje é um ambiente tridimensional, eu tenho lá um avatar, um personagem, um oponente virtual. Pode ser oponente, ele pode ser também um ajudante, tá certo? Que está de alguma forma auxiliando a gente naquilo que a gente tem que executar. Desenvolver a inteligência para controlar esses agentes robóticos simulados, né? Esses personagens, esses caracteres de computador, é também uma área de pesquisa interessante e uma área que movimenta aí alguns milhares de dólares, tá certo? Para não dizer milhões de dólares na indústria de jogos de computador, tá certo? A gente aqui no Brasil não tem uma tradição muito grande de atuar nessa área, mas existem algumas iniciativas, né? Eu já tive, por exemplo, um aluno de mestrado que ele tinha sido funcionário de uma grande empresa aí de desenvolvimento de software. Ele tinha ido para a França, tinha feito um estágio lá na empresa, e ele veio fazer o mestrado aqui para tentar exatamente desenvolver técnicas de inteligência artificial para controlar esses caracteres em jogos de computador. Então é uma área também bastante interessante para algumas pessoas, né? Não é para todo mundo, mas alguns podem se interessar por aí. Tá? Muito bem, então vimos aí alguns exemplos de agentes humanos, vimos alguns exemplos de agentes artificiais, tá certo? Vamos tentar consolidar esse nosso estudo aí que nós estamos fazendo de uma maneira informal, pelo menos nesse primeiro momento, e tentar encontrar o que seria uma definição para o termo agente. Tá? Nós vamos ver que isso não é uma tarefa simples. Primeiro porque as definições para agentes, elas são muitas e elas são conflitantes. Né? Uma das coisas que dá mais raiva, às vezes, é você pegar um artigo e ver a pessoa chamando uma coisa de agente, que a gente sabe que aquilo lá não é um agente. Por quê? Porque não existe um consenso sobre o que seja agente. Tá? Eu vou tentar passar para vocês aqui ao longo do curso uma visão que é a nossa visão do que é um agente. Tá? Mas certamente vocês vão encontrar na literatura, artigos, vocês vão encontrar por aí muita gente chamando algumas coisas de agente que a gente aqui não chamaria de agente. Tá certo? E eu vou tentar convencê-los de que não deveria estar chamando de agente. Mas vamos, antes de chegar nesse ponto, que a gente vai começar na aula que vem, vamos tentar ver quais são essas definições de agentes que aparecem por aí. Né? Vamos ver, por exemplo, a definição de Sankar Virdagrishvara, da Crystallize Inc., né, que desenvolveu aí um Mobot, tá certo? O termo agente é utilizado para representar dois conceitos ortogonais. O primeiro é a habilidade de execução autônoma e o segundo é a habilidade em domínios específicos. É, bacana, né? Você olha assim, parece ser uma definição ampla, né? Execução autônoma e domínios específicos. Né? Aí você pega para parar para pensar e fala, tá bom, né? Bom, uma geladeira funciona sozinha, né? A gente põe na tomada, ela fica lá funcionando, né? E ela tem um domínio bastante específico, que é deixar as coisas geladas. Será que a gente pode chamar uma geladeira de um agente? De repente até, né? Não sei, né? Fica estranho um pouco essa definição aí do Sankar. Vamos tentar ver outras definições, né? Definição de Russell e Novick, o famoso livro, né, de inteligência artificial que a gente usa para vários cursos de inteligência artificial. Um agente é qualquer coisa que pode ser vista percebendo um ambiente por meio de sensores e atuando no mesmo por meio de atuadores. Caramba, de novo a geladeira, né? Pior do que a geladeira, né? Quer dizer, sei lá. Qualquer sistema de controle cabe nessa definição aqui. Será que qualquer sistema de controle é um agente? Né? Quando vocês vão fazer uma disciplina de controle robusto aqui, será que isso é estudar agentes? Né? Também não está muito legal. Né? É óbvio que tem coisas aqui interessantes, mas não é uma definição, né, que... Vamos ver a definição da Pat Mace, do Media Lab do MIT. Agentes autônomos são sistemas computacionais que habitam um ambiente complexo e dinâmico, sensoreiam e atuam autonomamente neste ambiente, realizando desta maneira uma série de metas e tarefas para os quais foram projetados. melhorou um pouco, né? A gente olhando assim, fala assim, essa definição está bonita, né? Está quase que aceitável, né? Mas também começa a olhar, tal, habita um ambiente complexo e dinâmico, sensoreio. Isso aqui cabe bem, por exemplo, para um robô, né? Cabe bem para um agente simulado, né? Que é um pouco o que a PetMei está interessado. Mas você imaginar que, sei lá, o Spider do Google cabe nessa definição, fica meio estranho também, né? Parece que ela está contextualizando demais. Enquanto esses aqui abriram o leque de vez, ela talvez tenha fechado demais esse leque, né? E talvez o que ela está chamando de agente é agente, mas existem outras coisas que são agentes também e que não caberiam nessa definição aqui da PetMeis. Né? Vamos ver a definição de Smith Cypher Explorer da Apple, né, que desenvolveu aí o software chamado KidSim. Um agente é uma entidade persistente de software dedicada a um propósito específico. Né? O SendMail é um agente, né? Tá vendo? Você começa a olhar e fala assim, poxa, será que é isso mesmo? Né? Ele é persistente. Mas também ficou aberto demais, né? Não é por aí, né? Definição de Barbara Hayes-Roth, de professor da Universidade de Stanford, né? Agentes inteligentes realizam continuamente três funções: percepção das condições dinâmicas de um ambiente, ação de modo a afetar condições de ambiente e raciocínio para interpretar percepções, realizar inferências e determinar ações. Legal, bastante parecida com a da PetMeis, né? Um pouquinho diferente no sentido, mas talvez com a mesma coisa. O único problema meu, pelo menos com essa definição da PetMeis, é aqui essa história de raciocínio, né? Será que precisa de ter raciocínio para ser um agente? Né? Tudo bem, ela está falando aqui de agentes inteligentes, né? Se a gente quiser extrair os inteligentes, talvez até esteja correto. De qualquer forma, não é uma definição que a gente pode estar usando para todos os agentes. Talvez para a gente caracterizar os agentes inteligentes, né? Estratégia de agentes inteligentes da IBM. Agentes inteligentes são entidades de software que realizam um conjunto de operações em nome de um usuário ou outro programa com certo grau de independência ou autonomia e, desta maneira, empregam algum conhecimento ou representação das metas ou desejos do usuário. Repara que eles aqui colocaram um outro conceito que é importante para essa definição de agente, que não aparecia nos anteriores, né? Olha aqui, é aquela ideia de que eles realizam um conjunto de operações em nome de um usuário ou outro programa. Lembra quando nós estávamos falando dos agentes humanos? Isso aqui era uma coisa que tinha aparecido, né? Então, reparem que cada definição ela levanta uma espécie de um fiapinho, né? Para a gente entender o que é um agente. Mas nenhuma delas nos dá uma definição integral, fechada, que a gente possa dizer não, né? Essa é a definição definitiva, né? Essa aqui também é interessante. É uma definição de Woolridge e Jennings, né? Que são um dos principais autores na literatura de agentes, né? Eles vão dizer basicamente o seguinte: um agente é um sistema de hardware ou software que goza das seguintes propriedades. Então repara que ele aqui está usando uma estratégia que é não tentar definir completamente, mas tentar definir em termos de propriedades. Qualquer coisa que tem aquelas propriedades acaba sendo encarado como um agente. Vamos ver essas propriedades. A primeira delas, autonomia. Os agentes operam sem a necessidade de intervenção humana ou outra qualquer e têm um certo controle sobre suas ações e estados internos. Então, segundo o Woolridge and Jennings, autonomia é uma propriedade fundamental, né? Principalmente porque ele está na cabeça deles pensando nos agentes autônomos. É óbvio que vão existir os agentes que não são autônomos, tá certo? O que seria isso? Vamos ver depois. Habilidade social. Agentes interagem com outros agentes, possivelmente humanos, por meio de uma linguagem de comunicação de agentes, uma ACL, né? De novo, ele está pensando aqui no high level, um agente que seja de realmente um agente bem sofisticado, mas pode haver outros agentes que não tenham habilidade social, né? Reatividade. Agentes percebem o seu ambiente, que pode ser o mundo real, um usuário por meio de uma interface gráfica, uma coleção de outros agentes, a internet ou uma mistura de todos esses, e respondem prontamente a mudanças que nele ocorram. Né? Essa característica da reatividade, como nós vamos ver na próxima aula, é uma característica bastante importante para um agente. Um agente que não é reativo é um agente inútil, tá certo? É aquele agente de viagens que liga para você um mês depois que você viajou, fala, olha, eu dou aquele pacote que você queria, tá certo? Pô, agora você vem com esse pacote, caramba? Eu queria isso para 2 meses atrás, tá certo? Então, nós vemos que essa reatividade ela é importante. O agente precisa reagir assim que acontece a coisa, porque senão ele pode ser inútil. E o conceito de proatividade, que também é um dos conceitos fundamentais aí para a gente compreender o que é um agente. Tá? O que, que é proatividade? Os agentes, eles não simplesmente reagem em resposta ao ambiente, mas são capazes de exibir um comportamento baseado em metas, tomando a iniciativa. Então, reparem que a característica da proatividade é a iniciativa. Tá? E vou dar um conselho em off para vocês também. Né? Isso é o que nós, professores, esperamos de todos os nossos orientados. Tá certo? Nós queremos que os nossos orientados sejam proativos, que eles tomem a iniciativa. Tá certo? Não só no caso de professor orientado, mas no caso de qualquer profissional, de qualquer atividade, hoje em dia, se você não for proativo, se você não te tomar iniciativa, certamente você vai ficar com a sua prioridade, sua empregabilidade um pouco mais para baixo. Tá? Lembrando que nós somos agentes também, né? na nossa profissão, naquilo que a gente faz. Tá certo? E essa é uma das características principais que a gente deve ter na nossa conduta, no nosso dia a dia. Tá certo? É isso que nos joga para frente, é isso que nos faz ser melhores, né? E nos torna aí mais empregáveis, nos torna mais socialmente importantes e relevantes. Tá certo? Então, guardem isso aqui como um conselho. Ó. Proativo, proatividade é o caminho. Tá certo? Mas, né, claramente, a gente percebe que essa definição do Ulrich and Jennings ela não é ampla o suficiente para abarcar tudo que a gente poderia chamar de um agente, mas ela nos dá muitas coisas ricas, né? Esses conceitos que ele coloca de reatividade, de proatividade, de autonomia, né? Habilidade social, de fato, são propriedades que a gente espera de um agente. Na aula que vem, nós vamos, de uma certa forma, ampliar essa visão aqui de Ulrich and Jennings e vamos tentar mostrar para vocês diversas características, diversas propriedades que os agentes têm. Nem todos os agentes possuem todas as propriedades. Mas a gente vai perceber que essas propriedades elas vão começar a criar um nicho definitório para a gente poder classificar os nossos agentes. Né? Então, interessante essa colocação aqui, que serve como uma espécie uma maneira de estar mostrando um caminho para a gente poder estar seguindo mais para frente. Tá? Definição do Michael Cohen, do MIT iLab, né, que desenvolveu o SodaBot. Agentes de software são programas que se empenham em diálogos de forma a negociar e coordenar a transferência de informação. Ele está pensando aqui num agente comunicativo, nós vamos ver depois isso. Né? Também não é uma definição completa, está isso mais para a gente poder colocar. Aqui uma outra definição interessante que coloca uma série de características para agentes, que é a definição do Foner, do Media Lab, do MIT. Né? Eu, na verdade, eu fiz um condensado aqui, porque a definição dele é gigantesca, tá certo? Não caberia numa única transparência. Né? Então, um agente é algo que atende a um conjunto de critérios. Ele vai colocar aqui os critérios. Autonomia, né? Ação periódica, execução espontânea, iniciativa. Personalizabilidade, capacidade de aprendizagem e memória. Habilidade de discurso, ou seja, ele é capaz de criar um diálogo que resulte em um compromisso entre as partes sobre o que deve ser efetuado, né? De alguma forma tem que haver esse diálogo. A questão do risco e da confiança, né? Ele deve ter habilidade para concretizar a tarefa especificada, senão eu não vou querer usá-lo como agente. Né? Ele deve ter um domínio razoavelmente bem definido, ele deve ter uma degradação suave, ou seja, Se ele começar a falhar, ele não pode falhar de uma hora para outra, ele tem que ir falhando aos pouquinhos para que você possa consertar o problema na medida, com a rapidez necessária, tá certo? Então isso aqui é bastante importante. Ele deve ser cooperativo, né? Eles devem colaborar para atingir um objetivo comum. Em alguns casos, ele pode ter aquilo que a gente chama do antropomorfismo, né? Ou seja, a intenção de se fazer parecido a um ser humano, né? Nós vamos ver algumas situações em que isso acontece. E ele deve ter ele deve propiciar expectativas realistas para a gente, né? A gente deve, de uma certa forma, saber aquilo que o agente é capaz ou não de fazer, né? Por exemplo, a gente esperar que aquele Eclipse do Word resolva os nossos problemas é uma coisa que não deve acontecer. Via de regra, ele não vai fazer isso, né? Por isso que deixou de ser uma tecnologia interessante, né? De novo, aqui nós temos também o levantamento de uma série de características que são importantes para o domínio dos agentes, que nós vamos estar depois, na aula que vem, voltando em algumas delas e tentando estudar elas com um pouco mais de cuidado. Tá? Definição de Brustolone e Franklin, né? Agentes autônomos são sistemas capazes de uma ação autônoma e propositada no mundo real. Tá certo? É uma definição sintética e bastante interessante, né? Definição de Franklin e Grasser: um agente autônomo é um sistema que é parte de um ambiente, estando situado dentro dele, sente e age sobre esse ambiente no tempo, de acordo com seus próprios propósitos, de modo a alterar o que sentirá no futuro, né? É complexa, né? Mas nós vamos ver que essa definição ela pode ser destrinchada, e nós vamos até, numa aula um pouquinho mais para frente, usar parte do que foi colocado aqui para tentar chegar naquilo que a gente chamará de uma definição mínima de agente, né? Um agente mínimo é isso, mas a gente vai ver que vai ter outros tipos de agentes mais sofisticados, né? E, por fim, aqui a definição de Murch e Johnson, né? Com alguma pequena adaptação aí para deixar o texto um pouco mais interessante. Agentes são entidades autônomas, perseguidoras de metas, persistentes, racionais, produtivas e comunicativas que agem em nome de outras, ou seja, não são automotivadas, né? É interessante também, nós vamos ver que ela, de fato, para algumas classes de agentes, ela pode ser bastante interessante, né? Muito bem, a gente termina a nossa aula de hoje, então, por aqui, tá certo? A intenção minha foi tentar mostrar para vocês que existem várias definições de agentes, tentar dar um pouquinho do gosto do que é cada uma delas, mas deixar um pouco esse recado. Olha, nós não vamos conseguir chegar a uma definição completa de agentes, tá certo? Vão haver coisas que claramente não são agentes, vão ter outras coisas que são claramente agentes, mas essa fronteira intermediária entre o que é e o que não é fácil de ser definida, tá certo? Nós vamos, em algumas aulas mais para frente, tentar entrar um pouquinho nessa questão e tentar criar uma definição que possa ser interessante para a gente. Por enquanto, a motivação aqui é ilustrar um pouquinho, para vocês começarem a sentir um pouco do que significa esse contexto de agente, né, de agência, para a gente poder, na aula que vem, seguir adiante. Então, na aula que vem, nós vamos olhar um pouquinho mais aquelas propriedades, aquelas características que a gente espera de um sistema de agentes ou de um agente, né? E vamos tentar entender um pouquinho cada uma delas para a gente poder compreender melhor o que seria um agente e para que ele pode ser útil para a gente. Tá ok? É isso aí, gente. E até a próxima aula, então. Até sexta-feira.